Caldo Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, você, nosso ouvinte. São 9h24, horário de Brasília, nessa manhã de segunda-feira, e agora nós vamos interromper sua programação normal para um giro de notícias.
Serviço, a sua cidade para você.
Agora a nossa repórter Jennifer Cavalcante vai falar um pouco sobre a restituição do imposto de renda, não é isso, Jennifer?
É isso mesmo, Bruno. Bom dia, ouvintes. A Receita Federal abriu hoje, dia 10, às 9 da manhã, as consultas ao primeiro lote de restituição do imposto de renda de pessoas físicas de 2019 e a lotes residuais de anos anteriores. De acordo com o fisco, serão pagos nesse lote 5,1 bilhões de reais a mais de 2 milhões e meio de contribuintes com algum tipo de deficiência ou doença grave e idosos. Os depósitos serão feitos no dia 17 de junho. A consulta da restituição pode ser feita através do site da Receita Federal e também pelo aplicativo para smartphone, ou ainda pelo telefone no número 146. É com você, Bruno.
Obrigado, Jennifer. Agora, a repórter Petra Sobral vai falar um pouco sobre uma investigação que encontrou armas na Universidade Federal do Ceará.
Paz. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. Um fuzil, dois rifles, um de calibre 22 e outro de calibre 38 foram encontrados dentro da Universidade Federal do Ceará, UFC, no bairro Pice, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, um vigilante viu as armas em uma inspeção de rotina no começo da tarde desse domingo e acionou a PM. A UFC confirmou a ocorrência por meio de nota. De acordo com o capitão da PM, Aluísio Teixeira, comandante da área, o material estava escondido dentro de matagal, em um local de difícil acesso, próximo a um córrego. Em nota, a UFC informou que as armas foram levadas pela PM à sede da Polícia Federal em Fortaleza. Obrigada, Bruno.
Obrigado você, Petra. Agora o nosso repórter Carol vai falar um pouco sobre a morte do ator Rafael Miguel.
Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvinte. Na tarde desse domingo, Rafael Miguel, ator mirim da SBT, morreu na Zona Sul de São Paulo aos 22 anos, junto com seus pais, João Alcísio Miguel e Miriam Selma Miguel. O ator e seus pais estariam visitando a família da namorada de Rafael, Isabel Tibetchani, de 18 anos, para conversar sobre o relacionamento dos dois, quando foram alvos de troca de tiros. Ao que tudo indica, as vítimas teriam sido mortas pelo pai da jovem, que chegou depois em casa armado. Rafael Miguel ficou conhecido por um comercial de televisão em que pedia brócolis para a mãe em um mercado, e mais tarde por interpretar Paçoca no remake da famosa novela Chiquititas. Em seu perfil, a namorada do autor escreveu: "Estou bem dentro do possível." Os dois estavam juntos há mais de um ano. Em nota, a Assessoria da Segurança Pública de São Paulo comunicou que as suas equipes estão em diligência para localizar e prender o autor do crime.
Obrigado, Carol. Agora voltamos a Jennifer, que vai nos explicar um pouco sobre as circunstâncias da morte de um cachorro baleado em operação policial.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
Um cachorro foi baleado pela Polícia Militar nesse sábado, dia 8, durante um patrulhamento na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio. Moradores afirmam que os agentes atiraram no animal sem motivo. O cão foi filmado pelos moradores logo depois de ter sido atingido em um beco do local. Em nota, a PM afirmou que foi recebida a tiros durante o patrulhamento e que o cachorro teria tentado atacar um dos policiais e, por isso, teria sido necessário disparar contra o cachorro. Ainda segundo a polícia, o cão teria saído correndo após o tiro e, portanto, não foi possível prestar socorro. É com você, Bruno.
Obrigado, Jennifer. Agora, a repórter Natália Cavallini vai falar um pouco sobre o desenvolvimento de sapatos com funcionalidade GPS.
Ciência e tecnologia. A sua conexão com as últimas descobertas.
Bom dia, ouvinte. Empresa cria sapato com GPS para monitorar idosos e pessoas com problemas de memória. O produto é acompanhado de um aplicativo que mostra a localização do usuário do calçado em tempo real. A empresa americana GTX Corp foi a responsável pela criação de um solado inteligente que possibilitou a invenção. O produto surge como auxílio para quem cuida de pessoas idosas com algum tipo de doença mental ou mesmo crianças e que não conseguem estar 100% do tempo com elas. Se elas também não estão com o celular ou não conseguem usar um, há outra maneira que está sendo desenvolvida ainda para certificar que não se perderão. O Smart Sole, nome dado ao produto, começou a ser concebido ainda em 2002 pela empresa, que se descreve como a primeira companhia de dispositivos usáveis com GPS do mundo. Nossa inspiração foram as milhões de pessoas com Alzheimer, demência, autismo e traumas cerebrais que possuem problemas de memória e tendem a se perder se ficam sozinhas, descreveu o CEO Patrick Bertaga no site da empresa. Segundo a empresa, mais de 100 milhões de pessoas no mundo todo precisam de um acompanhamento constante em função de diversos problemas que afetam a memória. A preocupação era com essas pessoas ficarem desacompanhadas em casa e acabarem conseguindo sair sem rumo pelas ruas. Com a avançada tecnologia e a febre dos smartphones pelo mundo, se tornou mais fácil conceber com os responsáveis dessa doença um acompanhamento.
Obrigado, Natália. Obrigado a todos os nossos ouvintes. São 9h30 agora no horário de Brasília e ficamos por aqui. Nós voltamos mais tarde para um próximo bloco de notícias. Fiquem ligados.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Bom dia, caros ouvintes. São 11h10. Voltamos ao vivo com mais um giro de notícias.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Começamos com um acontecimento triste na Inglaterra, com a palavra Carol Guimarães.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvintes. Na noite do dia 29 de maio, um casal de jovens lésbicas ficaram feridas após serem alvo de um ataque homofóbico por um grupo de homens em Londres. Em sua conta do Facebook, a vítima escreveu que as agressões que ela e sua namorada sofreram aconteceram quando estavam voltando para casa, na parte de cima de um ônibus, em Camden Town. Quando os homens perceberam que elas eram um casal, começaram a pedir para que elas se beijassem, fazendo gestos sexuais obscenos. Além do assédio verbal, as meninas levaram socos e tiveram seus rostos cobertos de sangue. Com o nariz quebrado, uma delas teve o telefone e a bolsa roubados pelos agressores, que em seguida fugiram do local. Nessa última sexta-feira, dia 7 de junho, 5 jovens haviam sido detidos, com idade entre 15 e 18 anos. No sábado, um adolescente de 16 anos também foi preso. No entanto, todos foram liberados pela polícia do Reino Unido após pagamento de fiança no domingo. As investigações, se há mais pessoas envolvidas no incidente, continuam.
Obrigado, Carol. Agora continuamos na Europa para uma notícia mais positiva. É com você, Natália Cavallini.
Bom dia, ouvinte. Bom dia, Gustavo. Lionel Messi constrói o maior centro de câncer infantil na Europa. O jogador do Barcelona, que tem seu nome filiado à Fundação La Pulga, conseguiu levantar 33 milhões de euros com o auxílio de outras organizações que também se juntaram pela nobre causa. O Centro Infantil de Oncologia será chamado de SJD Pediatrics Cancer Center e seu objetivo principal é ajudar milhares de crianças que lutam todos os dias para combater a doença. Além disso, as entidades colaboradoras do projeto esperam por contribuições econômicas de qualquer cidadão, empresa e instituição do mundo para a construção do hospital, a fim de obter ainda mais orçamento econômico, graças à colaboração da população, será lançada uma campanha de arrecadação de fundos, mas ainda sem previsões.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Agora, Luísa Ferreiro traz informações sobre as reportagens do fim de semana, sobre as conversas vazadas do ministro Sérgio Moro. É com você, Luísa.
Bom dia, ouvinte. Bom dia, Gustavo. O site jornalístico Intercept divulgou na noite deste domingo trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba e ao então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, extraídas do aplicativo Telegram. Os alvos dessas conversas denunciaram recentemente que tiveram seus celulares hackeados ilegalmente. No entanto, o Intercept disse que obteve os diálogos antes dessa invasão. Segundo o site, as informações foram obtidas de uma fonte anônima e não vinculada ao meio de imprensa. Quanto às conversas, o site disse que procuradores, dentre eles Deltan Dallagnol, trocaram mensagens com Moro sobre alguns assuntos investigados. Segundo alguma dessas mensagens, o juiz Sérgio Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. Em um dos diálogos, Moro pergunta a Dallagnol: não é muito tempo sem operação? O chefe da Força-Tarefa concorda: é sim. O site também diz que os procuradores da Lava Jato, nessas mesmas conversas no Telegram, trocaram mensagens expressando indignação quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi autorizado pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, a dar uma entrevista à Folha de São Paulo. Segundo o Intercept, isso demonstraria um viés partidário nas ações contra o ex-presidente Lula. O ministro Sérgio Moro lamentou que a reportagem não indicasse a fonte das informações e o fato de não ter sido ouvido pela imprensa. Segundo ele, no conteúdo das mensagens que citam seu nome, não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias, que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. A defesa do ex-presidente Lula divulgou nota em que diz que a atuação ajustada dos procuradores e do ex-juiz da causa, com objetivos políticos, sujeitou Lula e sua família às mais diversas arbitrariedades. A Força-Tarefa da Lava Jato divulgou uma nota declarando que seus integrantes foram vítimas de ação criminosa de um hacker, que teria praticado ataques graves às atividades e vidas dos integrantes do Ministério Público.
Educação.
Agora com Petra Sobral. Vamos com informações sobre a realização do vestibular da UERJ. Diz aí, Petra.
É isso aí, Gustavo. Cerca de 60 mil estudantes fizeram, nesse domingo, a primeira prova do exame de qualificação do vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ 2020. Se você, ouvinte, realizou a prova ontem, fica ligado e tranquilo, porque o gabarito e o caderno de perguntas já estão disponíveis online. De acordo com o diretor do Departamento de Seleção Acadêmica da Instituição de Ensino, Gustavo Krause, no total, 64.200 pessoas se inscreveram para realizar a prova e aproximadamente 6,4% delas faltaram ao exame. Os portões foram abertos às 8 horas da manhã e a prova começou às 9. Para realizar o exame, era necessário levar a identidade e o cartão de confirmação da inscrição. Os inscritos que fizeram a prova responderam a questões objetivas de múltiplas escolhas de linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Ah, mas presta atenção. Se você já conferiu o gabarito e não alcançou o resultado esperado, ou então perdeu o prazo ou a prova, ainda tem mais uma chance. O vestibular da UERJ conta com um segundo exame de qualificação, que valeria como uma segunda chance de alcançar o conceito A antes da realização da prova discursiva específica. A data das inscrições ainda não foram publicadas. É só acompanhar as postagens no site oficial do vestibular. Com você, Gustavo.
Muito obrigado, Petra. Agora a Jennifer Cavalcante vem fazendo um convite especial para o Top 5 dessa semana. Fala aí, Jennifer.
Pois é, Gustavo. O Top 5 dessa semana é especial. Em comemoração ao Dia dos Namorados, a 10ª edição do programa traz uma seleção de não 5, mas 10 músicas de amor. Também vai rolar um correio elegante para os ouvintes que quiserem declarar a sua paixão. Para participar, é só deixar seu bilhete, anônimo ou não, na nossa caixinha que estará durante toda a semana na recepção da CPM, aqui da Escola de Comunicação, ou no box de perguntas do nosso Instagram, que é o @audioativo.eco. Para acompanhar o programa, é só ficar ligado no nosso site, audioativo.com, nessa quinta, dia 13, às 10 horas, ou na nossa página do Spotify, para ouvir o podcast posteriormente. Contamos com a sua participação, ouvinte.
Obrigado, Jennifer. Esse foi o nosso segundo giro de notícias. Obrigado pela audiência e fique agora com nossa programação normal.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.